Gabriela Sieno.
Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 26 de fevereiro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Lembrando que aqui você também participa, fica bem informado e contribui aí com o Jornal do Meio-Dia, fazendo sua denúncia, sua reclamação. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então fique conosco nessa sintonia, porque já já vamos liberar para a participação do ouvinte. Bem, hoje, dia 26 de fevereiro, última sexta-feira do mês, né? É, última edição desse mês aí de fevereiro, última edição do Jornal do Meio-Dia. A partir de segunda, março, chega aí, né, gente? A gente espera que chegue também com muitas bênçãos para nós, né? Afinal de contas, todos estão precisando. É, eu gostaria de desejar uma ótima tarde a todos. Desde já, obrigada pela audiência. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. E aqui comigo, o Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos. Feliz sexta-feira.
Para você também, Kátia Gomes, boa tarde. Para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, também um grande abraço. Já um excelente final de semana. E você sabe, sua participação é garantida aqui pelo nosso WhatsApp, 988-29-1029. Mensagens escritas. E logo mais vai ser liberado 3675-2000. E daqui a pouquinho, o Coutinho Neto trazendo as informações policiais para você ficar por dentro de tudo.
É verdade. Então, fique atento aí para você ficar bem informado e também participar aqui do JMD. Mandar um abraço para Cláudia Lobo, do Sindiac, que se acompanha no Jornal do Meio Dia. Boa tarde para você, Cláudia. Obrigada pela audiência. É, quem mais? Uma galera aqui, viu? Um abraço a todos vocês aí, acompanhando já o Jornal do Meio Dia. Bem, são 12 horas e 3 minutos, o Jornal do Meio Dia dessa sexta-feira está no ar, um oferecimento da rede UniFTC, transfira-se para o futuro, venha para a rede UniFTC, inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E também um oferecimento da Supermoda Ilhéus. Duas lojas para melhor te atender, no calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. Bem, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Nas manchetes dos jornais, iniciamos pelo jornal A Tarde de Salvador, que informa: Bahia registra recorde de mortes e fecha comércio para conter Covid. Ainda hoje a gente fala aí sobre esses números da CESAB, né? Números do boletim da Covid que a CESAB divulga. Ontem, quando saiu os números aí, meu Deus, assustador, viu? É, as mortes nas últimas 24 horas, Marcos, vou te contar, viu? Verdade. Assusta, e aí a gente sabe que está decretado esse lockdown aí do fim de semana. Hoje ainda a gente vai falar sobre o assunto, do que vai funcionar, do que não vai, tá?
Folha de Pernambuco, risco de colapso em vários estados.
Pois é, isso é por conta da Covid. Jornal do Comércio, Recife, estado volta a controlar leitos da rede privada, também por conta da pandemia, minha gente.
Tribuna do Norte de Natal, novos casos de Covid geram lotação nas UPAs de Natal.
Folha de São Paulo, o país tem recorde de mortes e restrições são intensificadas. É, foi mais de 1.500 mortes, né, em 24 horas e no país, tá, gente? Então, vários estados tiveram números altíssimos de mortes. Então, muitas restrições estão sendo intensificadas, né, em diversos estados.
Agora de São Paulo, justiça proíbe a revisão do teto dos benefícios antigos.
Jornal O Dia do Rio de Janeiro, nação rubro-negra sofre, mas levanta aí a taça.
Verdade.
Eu achei tão engraçado ontem, na hora que eles estavam, terminou o jogo, eles ficaram ali no celular acompanhando o jogo do Inter, né?
Nossa.
Naquela agonia.
Quanta emoção, viu?
Não é? Hoje eu cheguei aqui pra Renata dizendo que era sorte. Ele, não.
Com competência. Gol nos acréscimos aí, né? Que foi anulado do Inter. Imagine aí. Então, parabéns aos rubro-negros, os flamenguistas.
Parabéns mesmo aos flamenguistas. Meu pai, que é um deles, né? Flamenguista doente. O nosso Renatinho aqui. Parabéns a todos os flamenguistas. E mais informações no Gabriela Esportiva. Isso, hoje, né, Marcos? Verdade. Às 18 horas, 6 da noite.
Com Tony Café e o Zé Maria.
É isso aí.
Jornal Zero Hora de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, em bandeira preta.
Isso que significa que é o risco altíssimo, gente. Porque o risco alto é a bandeira vermelha. E lá no Rio Grande do Sul, o próprio governador vem falando sobre isso, já está na bandeira preta de risco altíssimo para a pandemia da Covid-19, o que é muito preocupante, né? Vamos de jornal Estado de Minas de Belo Horizonte, o pior momento do Brasil na pandemia.
E Correio Brasiliense de Brasília, lockdown no Distrito Federal começa na segunda, das 8 da noite às 5 da manhã.
Tá lá, né, gente? Lá, cada região, estado, cidade vem fazendo seu tipo de lockdown, né, Marcos? É. Uhum. Seja de fim de semana ou de uma semana, enfim. Tudo isso por conta dessa pandemia da Covid-19, por isso a gente sempre lembra, faça a sua parte, se cuide, fique o máximo em casa, evite receber visitas, inclusive de parentes, porque os assintomáticos passam o vírus e tem sempre aquele que pega e fica mal e precisam de um leito de UTI e praticamente não estamos tendo. Se você for hoje na rede pública de saúde, você vai ver a situação horrível e também na rede privada. Tá? Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
12 horas e 7 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço. Lembrando que daqui a pouquinho a gente libera a participação do ouvinte pelo telefone e pelo WhatsApp. No WhatsApp você envia mensagem escrita, tá? Você já pode enviar a sua mensagem, que ainda hoje aqui no programa a gente divulga. Ah, coloque o nome aí de vocês. Aí, Marcos, ao ponto forem chegando o nome das pessoas, você pode ir separando. Hoje tem um vale-compras no valor de R$100 no finalzinho do programa, da Supermoda Eliels. Coloca o seu nome completo, tá? Você que nunca ganhou. Quem já participou e ganhou não pode. A gente tem a lista aqui, tá? Você que sempre participou e não ganhou ainda, pode participar. Coloca o seu nome completo e o nome da loja. Qual é o nome da loja? Que te dá um vale-compra de R$100. Supermoda Ilhéus, né? Então, pronto, aproveita essa oportunidade, que pelo menos é algo para dar uma aliviada aí nesses problemas todos que a gente vem enfrentando, tá? A gente quer, junto com a Supermoda, presentear vocês e trazer um pouquinho de alegria aí, tá? Claro que só pode ir lá retirar o vale-compras com toda a segurança possível. Vá de máscara, leve seu álcool em gel, tá bom? Finalzinho do programa. Bem, 12 horas e 9 minutos, a gente traz aqui os boletins da Covid-19 de Ilhéus e Itabuna. O boletim saiu ontem, né, dia 25, com os dados das últimas 24 horas, né, de 24 a 25, e informa que desde o início da pandemia até então, em Ilhéus foram registrados 12.479 casos confirmados de Covid-19, deste total 11.556 curados, perdão aí, a garganta aqui deu uma falhada, 11.556 curados, né? Então, em isolamento aí, em casos ativos, 552, tá? São 552 em isolamento, casos ativos. Ilhéus tem 70 leitos de UTI para Covid. Desses 70, tem 57 leitos ocupados, né? Então, tem aí mais de 10 leitos desocupados, né, Marcos? Livres aí.
Sim.
Espero que não ocupem, né? De preferência. Uhum. E, infelizmente, Ilhéus aumentando novamente o número de óbitos por conta da Covid-19. São 314 óbitos, tá? 314 óbitos. Muito sério isso, número altíssimo. Aí você vai para o boletim da Covid de Itabuna, que também saiu ontem, dia 25, informa que desde o início da pandemia são 22.636 casos confirmados, desde total 21.670 curados, e Itabuna tem 562 casos ativos. Então, se você olhar, Ilhéus e Itabuna fica na média, né? Mesmo número aí de casos ativos. Ilhéus tem 552 e Itabuna 562. E agora o número de óbitos de Itabuna para Ilhéus, a diferença é de quase 100, né? Ilhéus tem 314, Itabuna tem 401 óbitos por conta da Covid-19. Então, esses últimos dias vem aumentando aí os números, tá? Triste realidade. 30 pessoas em leitos de UTI em Itabuna, só tem 6 leitos disponíveis. Então, tá aí, né, gente? E a gente recebeu, inclusive, a denúncia de funcionários do Hospital Vida Memorial em Ilhéus, reclamando aí, dizendo que já vai para o segundo mês sem receber salário, né? E parece que o Hospital Costa do Cacau tem funcionários também sem receber. Por quê? É por conta do hospital, da direção? Não. Chegou para a gente que a informação é que o governo do estado, o senhor governador Rui Costa, não vem fazendo repasse, viu? Não vem fazendo repasse. Então, o hospital, funcionários do Hospital Vida Memorial informam que vai para o segundo mês de salário sem receber. Porque lá tem os trabalhadores do SUS, né, gente? Muita gente que trabalha pelo SUS no Hospital Vida Memorial, enfrentando essa pandemia. Aí, Marcos, você já está passando por um momento difícil, trabalhando de forma exagerada, né? Porque todo mundo sabe que hoje em dia nos hospitais tem enfermeira atendendo 5 a 10 pacientes.
É, médicos e enfermeiros assoberbados.
Eles estão sobrecarregados. Uhum. É muito trabalho, gente. Ainda mais agora que a pandemia piorou, tá? Eu conheço diversas pessoas que estão internadas ou que passaram por esses hospitais e veem de perto a situação, né? Muita gente para eles atenderem e aí vão para o segundo mês de salário atrasado, seu governador. O que está acontecendo que o governo do estado não está fazendo esse repasse? Com a palavra também a direção do Hospital Vida Memorial, tá? Os funcionários dizem que não aguentam mais, tá? Inclusive, eles falaram que o número de mortes em Ilhéus é maior e que não estão colocando tão rapidamente no boletim da Covid, tá?
E aqui no WhatsApp já, Kátia, o Capoeira Motoboy disse: os funcionários da Central Covid vão ficar em casa se não receberem seus pagamentos.
Olha aí, mais pessoas da saúde no enfrentamento da Covid sem receber. Então, o que está acontecendo na Bahia, seu governador? O senhor já está dizendo aí que vai contratar médicos de outros estados ou até mesmo fora do país para vir trabalhar aqui na Covid, contra a Covid, para atender? E por que não pagam os que já estão trabalhando? Espera aí, tem dinheiro para trazer de fora, mas não tem para pagar os que estão trabalhando, é isso? Eu só quero entender. A gente precisa de uma resposta, tá? A gente quer uma resposta aí do Hospital Vida Memorial, do governo do estado, tá? Porque a informação que chega é que o governo do estado não está fazendo um repasse. Se o governo do estado não está fazendo repasse, a direção do hospital não tem culpa, né? Do Hospital Vida Memorial não tem culpa. Então, eles precisam receber. Foi o que aconteceu lá. Você lembra, no São José, que a Secretaria de Saúde de Ilhéus também estava atrasando um repasse, aí teve aquela confusão toda com os médicos pediatras e obstetras, que estavam sem receber.
E a secretaria disse, né, que foi por conta de documentos que,
exato,
não foram entregues.
Exato. É. Aí depois entraram no acordo, pagou. Ótimo, uhum, graças a Deus, e que continue pagando em dia. Aí agora tem aí esse problema, né? O pessoal que trabalha Central Covid sem receber, o Hospital Vida Memorial vai para o segundo mês sem receber, e aí dizem que o problema é o repasse do governo do estado. Então, pelo amor de Deus, senhor governador, vamos pagar esse povo aí, porque eles já estão trabalhando demais, sobrecarregados, e ainda sem receber fica difícil, viu, Marcos? Uhum. Muito difícil. Então, a gente pede aí ao governo do estado que agiliza isso aí, porque o dinheiro vai, o Ministério da Saúde envia tudo todo mês, né? O que está acontecendo, Marcos Bezerra? A gente quer uma explicação, seu governador, não adianta ficar aí só de, que vão fazer lockdown, parará, parará. Olha, muita coisa tem que ser organizada, muita coisa precisa ser reorganizada aqui na Bahia, né? Seu governador tem que cobrar mais dos seus senhores prefeitos as fiscalizações. Não é simplesmente chegar e fechar, não. Porque você hoje deu uma notícia no Gabriela News do prejuízo do comércio varejista.
Sim, sim.
São 70 milhões, é isso? Só esse fim de semana?
Semana,
70 milhões. Se continuar fechando, vão ser milhões e mais milhões e mais milhões. E isso atrai desemprego, tá? Eu acho que tem muita coisa que tem que ser reorganizada nesse estado. Não vou nem falar do país, vou falar do estado. Porque chegar e fechar é fácil, tá? Por que não fiscaliza as praias lotadas? Hein? Eu queria entender. Os babas que estão rolando aqui na Praia do Sul, em Ilhéus. É isso, o governador tem que cobrar dos senhores prefeitos as fiscalizações. Itabuna vem fazendo a operação oxigênio que parece que está dando resultado. Ou seja, é uma iniciativa do prefeito da cidade. Então cada um tem que fazer a sua parte, gente. Todo mundo. Você que acha que pode estar chamando amiguinhos para suas casas, para fazer farrinhas, né, diversos parentes, ali o vírus está circulando. Então, é um momento de união. É o povo fazendo a sua parte, é o prefeito fazendo a sua parte, é o governador fazendo a sua parte. Porque o povo lá da saúde está fazendo o que podem e o que não podem. Estão sobrecarregados. Todos os dias eu recebo mensagens de amigos. Estive no hospital tal, Kátia, a situação aqui é essa, fala lá no rádio, pelo amor de Deus. Estou aqui no hospital tal, Kátia, fala aí, pelo amor de Deus. As pessoas gravam, Marcos, e me mandam. As pessoas estão sofrendo, pelo amor de Deus, todo mundo tem que ajudar. Para de fazer aglomeração, já deu, chega, chega mesmo. São 12 horas e 17 minutos, olha só essa informação. Saiu até no blog Político Sul da Bahia. E a gente precisa dar o crédito aqui. Um abraço aí para o Matheus Feitosa, do Político Sul da Bahia. As novas variantes do coronavírus podem ter influenciado no aumento dos casos graves em Itabuna. Então, nesta semana, algumas equipes médicas dos hospitais de Itabuna ficaram em estado de alerta com a evolução dos pacientes com coronavírus. Muitos dos médicos consultados pelo site Políticos do Sul da Bahia, informaram que acreditam que são casos de novas variantes do coronavírus. Até o Hospital Manuel Novaes bateu um recorde, gente, de crianças internadas com Covid-19. Em contato com a Secretaria de Saúde, né, no caso é a Secretária de Saúde de Itabuna, que é a Lívia Mendes, ela informou que pediu ao Laboratório Central da Bahia, o LACEN, para fazer a investigação. Porque cada caso, né, desse que ele escolhe ali o material e manda para o LACEN precisa fazer o sequenciamento genético para ter certeza se é variante A, B ou C. Porque a Bahia já confirmou variante do Reino Unido, da Amazônia, do Peru e da África do Sul, né, Marcos?
Verdade.
Aqui na Bahia, infelizmente. E como a infecção é mais rápida e tem aumentado muito o número de casos aqui no sul da Bahia, pode ser que essas variantes estejam aqui. Então, fiquem em alerta, parem de brincar, de ignorar, porque é isso que eu vejo muito nas redes sociais. Muita gente brincando, Marcos, com a pandemia, ignorando. Inclusive, abominam o uso da máscara. Uhum. A máscara ajuda, sim, a você não pegar. Eu nunca peguei, gente, eu faço teste direto. Eu nunca peguei o Covid-19, graças a Deus. Então, se cuidem para que vocês passem por essa pandemia sem pegar e não leve o vírus para casa para matar a mãe, o pai, o avô ou a avó.
É isso.
Porque isso acontece muito. Conheço diversos casos. Ai, ai, viu? É um juízo. 12 horas e 19 minutinhos. Vamos mudar de assunto aqui. Vamos falar, trazer informações de um hospital, mas é sobre as palestras no Hospital Regional Costa do Cacau, que destacam aí o papel individual no trabalho em equipe. Uma parceria entre os setores de higienização e psicologia do Hospital Regional Costa do Cacau em Ilhéus promoveu nesta semana duas palestras com o tema O Valor das Parcerias para a Realização de um Trabalho Essencial. E aí na quarta-feira, anteontem, né, o psicólogo Gildo Rorato ministrou a apresentação do conteúdo abordado e na quinta ontem o trabalho foi conduzido pela psicóloga Juliana Campos. De acordo com a enfermeira Fabiana Oliveira, coordenadora do setor de higienização do Costa do Cacau, a capacitação foi voltada para os agentes operacionais do setor, que abrange higienização, rouparia e coleta. Temos um cronograma de treinamento semestral. Agora, em janeiro, fizemos um levantamento e entendemos que este tema seria pertinente para o trabalho da equipe no atual momento de cansaço físico, tá vendo aí? E psicológico, devido ao combate que eles estão travando neste cenário de pandemia, explicou a enfermeira Fabiana Oliveira. A coordenadora ainda ressaltou ser preciso que as equipes estejam bem emocionalmente para que o trabalho seja realizado de forma mais compreensível e essas parcerias se fortalecem. Ela explicou que um psicólogo vai lá, no hospital e diz o quanto é importante a presença de cada um para a equipe multidisciplinar. Isso é muito positivo. Então, nada mais justo do que trazer esses colegas para um momento de aprendizagem, de descontração com dinâmica de grupo, respeitando o distanciamento social para poder mostrar a importância de ajudar o outro nesses laços e nessa parceria de trabalho. Para Gildo Rorato, psicólogo do Costa do Cacau, esta iniciativa é muito importante para fortalecer os vínculos e as parcerias. Ele diz que esse suporte é muito interessante na questão dos relacionamentos pessoais, ainda mais nesse tempo difícil de pandemia, né, o que gera estresse, ansiedade, irritações. Então, conseguir estabelecer uma relação saudável, boa, amigável, uma equipe que consiga se desenvolver, isso é muito importante para o bom andamento do trabalho e das boas relações entre todos aqueles que convivem no dia a dia. A Juliana Campos, psicóloga... só um minutinho, tá vazando aqui. A Juliana Campos, psicóloga do Costa do Cacau, disse que o trabalho em equipe traz conflitos. Então, a psicologia acredita que cada sujeito... A psicóloga, né, acredita, e a psicologia, de modo geral, acredita que cada sujeito é o único... É único e acredita na subjetividade de cada um, tá? Então é isso aí, gente. Importante, né, esse trabalho individual aí, papel individual no trabalho em equipe. E realmente é o que eu venho dizendo, o pessoal da saúde está sobrecarregado. Então eles precisam estar bem psicologicamente, né, para poder trabalhar. Tá aí a importância dessas ações aí, desse tipo de palestras, né? Então é isso, parabéns aí a todos envolvidos lá no Hospital Regional Costa do Cacau. Olha, são 12 horas e 28 minutos. Como a gente já vai colocar o nosso repórter na linha, vem aí com o setor policial, deixa eu trazer aqui para vocês uma operação que está ocorrendo em Itabuna, hein? É isso mesmo, uma operação que é conduzida por um delegado da Polícia Civil de Salvador com o apoio da Polícia Rodoviária Federal. E o objetivo aí, a investigação, gente, tem a ver com alguns homicídios na cidade. É isso aí, já consegui... muitas mensagens chegando, viu? Já tá aqui na minha mão aqui, viu? A decisão interlocutória. Poder Judiciário do Estado da Bahia, com marca de Itabuna, vara do júri. Cuidam-se os autos de pedido de prisão temporária, busca e apreensão e quebra de sigilo telemático efetuado pela Força-Tarefa na Corregedoria Geral da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia em desfavor de 1, 2, não vou falar os nomes dos policiais militares, mas tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 10 policiais militares que a operação está prendendo em Itabuna, e 2 ciganos. Tem a ver aqui com o suposto cometimento de duplo homicídio qualificado contra Paulo Fernando Nunes da Cruz Filho e o soldado PM Gilvan de Jesus Souza, ocorrido em 11 de janeiro de 2020, na localidade denominada Ribeirão dos Cachorros, bairro Santa Clara, em Itabuna. Vocês se lembram, foi divulgado em toda a imprensa, né, aqui da região, esse homicídio aí contra o Paulo Fernandes Nunes da Cruz Filho, o soldado PM Gilvan Jesus Souza, em janeiro de 2020, ali em Ribeirão dos Cachorros, bairro Santa Clara, em Itabuna. Então, tá aqui a justiça informando, né, que essa operação... Grande operação em Itabuna, né, que está à frente um delegado da Polícia Civil de Salvador, e prenderam esses policiais, esses 2 ciganos. Não posso entrar em mais detalhes, porque quem tem detalhes e pode divulgar, isso aí é a Justiça. Conforme a Justiça divulgar informações oficiais, a gente divulga aqui no Jornal do Meio Dia. São 12 horas e 25 minutos, o nosso repórter Coutinho Neto está na linha e vai fazer a primeira entrada de hoje, trazendo muitas informações do setor policial, não é isso, Coutinho? Boa tarde para você, feliz sexta-feira.
Tá certo, Kátia, muito boa tarde para você. Olha, essa informação que você trouxe agora dessa operação da Polícia Rodoviária Federal junto com a Polícia Civil envolvendo a prisão desses militares Isso configura, caracteriza não só a prisão de 10 policiais militares, mas também como uma milícia ou um grupo de extermínio em Itabuna. Então é uma investigação séria e vamos aguardar o desfecho para trazermos aqui também os nomes e também as pessoas que estão envolvidas e os crimes que eles cometeram na cidade de Itabuna e quem sabe também ao decorrer dessa investigação, os crimes também realizados em nossa grande região. Mas, Kátia, muito obrigado também para você. Feliz sexta-feira, já feliz, ótimo final de semana. Assim também, Marcão, como para você, Marcos Bezerra. Feliz sexta-feira, feliz fim de semana, toque de recolher, né? É programado para acontecer até às 5 horas da manhã, Marcão.
Para você também, Coutinho, obrigado, viu? Excelente final de semana.
Tá certo, Marcos, um abraço. Assim também como você, que está acompanhando o Jornal do Meio Dia, embarque comigo a partir de agora em nossa viatura da Circa 2,9 com muitas notícias de polícia aqui no Jornal do Meio Dia em Itabuna. Dois adolescentes acusados da morte de Joar Tavares dos Santos, 44 anos de idade, foram detidos na tarde de ontem, quinta-feira. Este crime nós relatamos esta semana, mas aconteceu na noite do último dia 20, no bairro Monte Cristo. Segundo informações, houve uma confusão entre a vítima e também uma companheira dele. Um garoto de 16 anos de idade, menor, ele foi apreendido e já está à disposição do Ministério Público da Bahia. De acordo com a Polícia Civil, esse menor confessou a participação no crime de Joabes, que teria sido ordenado por traficantes da região do Monte Cristo. Segundo ainda informações, ele teria informado que a ordem de execução da vítima por ter agredido a companheira. O outro acusado no envolvimento do crime, um adolescente também, 17 anos de idade, também menor, foi localizado no bairro Monte Cristo. Ele foi ferido por disparos de arma de fogo e ele foi atendido por uma equipe do SAMU e socorrido para o hospital de base de Itabuna. Esse menor teria feito os disparos que atingiram a vítima e que veio a óbito. O tentativo de homicídio também aconteceu em Itabuna. A Polícia Militar foi acionada na cidade de Itabuna, no bairro Sarinha Alcântara. Lá um homem havia sofrido uma tentativa de homicídio a golpes de pau, a pauladas. Uma equipe da 192 foi acionada e socorreu o indivíduo ao hospital de base. A vítima, Ricardo Santos, de 42 anos de idade, ele disse que algumas pessoas agrediram. Em fevereiro, 6 pessoas foram mortas no município de Itabuna e em 2021, Itabuna já registra 9 assassinatos, mas 4 13 mortes violentas. Agora, Marcos e Kátia, você da cidade de Ilhéus. Uma notícia bacana que está acontecendo neste momento, agora, meio-dia, aqui na cidade de Ilhéus. Eu tenho aqui uma troca de comando na 68 CPM, no qual o Major Robson Farias está transmitindo o cargo para o Major Siqueira, aqui comandante da 68 de Ilhéus, a 68 CPM, que é responsável pela segurança, pelo patrulhamento do centro da cidade, dos bairros também, uma parte grande do Malhado, da Conquista, Cidade Nova, enfim. A 68 CPM vem trazendo um grande serviço à nossa comunidade. E segundo o Major Robson Farias, ele diz: conforme designação do excelentíssimo senhor Coronel Paulo Coutinho, comandante-geral da Polícia Militar da Bahia, estou seguindo para a nova missão, que é comandar a 63 CIPM com sede na cidade de Ibicaraí e também com circunscrição sobre os municípios de Floresta Azul, Santa Cruz da Vitória e Itaju do Colônia. Deixo aqui meus agradecimentos a todos os senhores que durante esses 4 anos e meio à frente da 68 CIPM contribuíram para a minha missão nesta linda cidade de Ilhéus. Finda-se aqui um ciclo e inicia-se outro. Devido ao momento atual da pandemia, a solenidade de transmissão do cargo que está acontecendo agora está restrita a apenas uma pequena comissão de policiais militares da 68 CIPM, respeitando os protocolos de saúde. Portanto, está aí o novo comandante da polícia, a partir de agora, daqui a 108 CPM, é o Major Wesley Bonfim Siqueira, que está no lugar do Major Robson. E o, inclusive, o Major Siqueira, ele era comandante da 63 CPM da Ibicaraí e também está agora invertendo o cargo com o Major Robson aqui na cidade de Ilhéus. Um abraço, portanto, ao Major Robson Pareira da Silva, amigo nosso, amigo da imprensa, amigo do Jornal do Meio Dia, amigo da Gabriela FM. Também, Major, desejamos para o senhor um sucesso muito grande frente à 63 CPM de Ibicaraí e também as cidades que fazem parte da sua região de atuação aqui no sul da Bahia. Falei em Vitória da Conquista, para finalizar nossa primeira participação, aconteceu ontem um fato interessante no bairro Campinhos, em Conquista. Uma guarnição do 2º Pelotão da 78 Companhia de Polícia foi até o condomínio Campo Verde para verificar uma denúncia de aglomeração com uso de bebidas alcoólicas e descumprimento do decreto estadual de toque de recolher. No local, foi confirmada a informação de um bar aberto, porém, estava ocorrendo um tumulto por conta de uma briga de casal. Mulher, tomada por ciúmes, não cumpriu a determinação da guarnição de se recolher. Diante dos fatos, foi realizada a condução da mesma para a Delegacia de Polícia Civil, local em que foi confeccionado o termo de circunstanciado de ocorrência. Ela estava quebrando o pau com o marido, não respeitou a guarnição e falou: prefiro certeza que é ficar com esse cabra. Se deu mal, foi parar no xilindró. Porque por fim, Marcos e Kátia, você no Jornal do Meio Dia. A viatura da 102,9 estará voltando com novas notícias de polícia aqui no JMD, com informação que você precisa na hora do almoço com Kátia Gomes, Marcos Bezerra.
Valeu, Coutinho. Obrigada pelas informações. Como a gente está ainda nessa pegada policial aí, Marcos, por favor, divulga para nós essa notícia aí no noticiário estadual, que 4 pessoas são denunciadas por esquema criminoso no Detran Bahia.
Pois é, o Ministério Público Estadual, MPE, denunciou hoje 4 pessoas apontadas pela Operação Cartel Forte como operadores de esquema criminoso montado na prestação de serviço de estampamento de placas veiculares junto ao Departamento Estadual de Trânsito da Bahia, Detran Bahia. Adriano Muniz Décia, Catiúcia de Souza Dias, Rafael Ângelo Eloy, Décia e Ivan Carlos Castro do Carmo foram denunciados pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais, GAECO, por cometer crimes de formação de cartel, falsidade ideológica, fraude em licitação e lavagem de dinheiro. A operação foi deflagrada no último dia 10 de fevereiro. O Ministério Público solicitou à Justiça que mantenha a prisão preventiva dos denunciados diante da necessidade de se interromper a atuação criminosa e pela vinculação com pessoas de forte influência na sociedade. Na denúncia, o GAECO apontou que o cartel era liderado pelo presidente da Associação Baiana de Estampadores de Placas Veiculares e Similares, ABPEV, Adriano Décia, que utilizava a entidade como fachada. Catiúcia Dias foi apontada como a gerente operacional da associação criminosa e Rafael Décia, filho de Adriano, e Ivan Castro aparecem como laranjas conscientes de algumas empresas do cartel, Kátia.
Tá aí, né? Muitas operações pela Bahia, hein, Marcos?
É, a ganância desse povo.
Ai, ai. 12 horas e 34 minutos, vamos a um rápido intervalo, voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço. Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
Doze horas e 40 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, um oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Lembrando que no finalzinho do programa tem sorteio de um vale-compras no valor de R$100 da Supermoda Ilhéus. Gente, não para de chegar informações, vocês não têm noção como fica a minha cabeça, não. para separar tudo, resumir, colher aqui, colher, separar e resumir, né, Marcos?
É verdade.
Para os ouvintes. Gente, o negócio tá pegando mesmo. Deixa eu só atualizar aqui sobre a operação que está ocorrendo em Itabuna. O nome, agora já tem o nome da operação, inclusive, é a Operação Fortuna, está cumprindo aí esses mandados de prisão para combater milícia. Então, o Ministério Público Estadual, por meio do Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado, que é o GAECO, deflagrou na manhã de hoje, em conjunto com a Força-Tarefa da Secretaria Estadual de Segurança Pública da Bahia, de combate aí a grupos de extermínio e extorsões, e também em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, né, chegou-se a essa operação aí, se intitulou-se Operação Fortuna. O objetivo é o cumprimento de 8 mandados de prisão temporária contra policiais militares, além de 18 mandados de busca e apreensão nos municípios de Itabuna, Ilhéus, Ubatã, Uruçuca, Ipiaú e Vitória da Conquista. O trabalho conjunto visa desarticular uma organização criminosa acusada de praticar diversos crimes de homicídio com intimidação coletiva e possíveis recebimento de valores em ações que caracterizam atividade de milícia. Também atuaram na operação promotores de justiça que atuam na área criminal no município de Itabuna. Então, para você que no primeiro bloco ouviu a gente falando dessa operação que está rolando em Itabuna, com prisões aí de policiais militares, né, e de 2 ciganos, tá aqui a informação já, já está lá no blog Político Sul da Bahia, a gente precisa divulgar a fonte, e aí eu recebi aqui agora, né, todas essas informações, que é uma operação aí por meio do Ministério Público Estadual, né, por meio do GAECO. O GAECO, que é um grupo especial de combate ao crime organizado, bastante atuante, inclusive, né, Marcos?
Sim.
Agora há pouco a gente divulgou também aquela operação em relação ao Detran Bahia, também o GAECO está à frente, né? Enfim, então, gente, ao ponto que foram chegando mais informações, nós divulgamos aqui no Jornal do Meio Dia. 12 horas e 43 minutos, como está liberada a participação do ouvinte? Já tem ouvinte na linha, Marcos? Então vamos atender o nosso ouvinte. Boa tarde, quem fala de onde?
Boa tarde, eu sou a Delza do Ilhéus 2. Boa tarde, Cátia. Boa tarde, Marcos.
Boa tarde, Delza.
Boa tarde, Delza.
Boa
pois
tarde.
Não.
Então, Cátia, parabéns para você e o Marcos pelo seu comentário de abertura. Realmente, nós esperamos que o governador Rui Costa dê uma explicação de quem é o erro a respeito do salário dos funcionários da saúde, porque não aceitamos, é inadmissível que eles que estão na linha de frente, sofrendo, tenham o seu salário retido. O que, que está acontecendo? Que ele venha público e dê explicação. E outra coisa, hoje pela manhã, eu até quis entrar em contato com o Marinho Santos, mas não consegui, porque um rapaz ligou e disse que contra esse momento que o governador decretou esse
contra
lockdown.
Contra o lockdown?
Contra. Falando que o governador tem que abrir mais leitos de UTI, não ficar fechando a cidade, fazendo propaganda, ele disse, usando o vírus para fazer propaganda contra o governo federal. Então, a gente sabe como é que é.
Falou uma realidade, esse ouvinte aí, né? O governo do estado faz mesmo muita propaganda negativa do governo federal e esquece de dizer que o dinheiro que vem para a Bahia é enviado pelo governo federal, inclusive os respiradores que estão chegando aí, ou já chegaram, para reativar o hospital de campanha na Fonte Nova, que ele fechou no ano passado de forma precipitada. Vale lembrar, né? Pois é.
Então é isso. E também, que ontem eu assistindo a live que o Bolsonaro faz toda quinta-feira, eu vi um ponto muito negativo dele. Mais uma vez, ele enumerando, diz ele, os malefícios que o uso da máscara traz para as pessoas.
Eu sou contra isso também. Ele dizer
isso,
eu acho que ele está sendo errado mesmo.
Não
temos
é?
Que usar a máscara,
ele fala,
sim.
Porque assim, Kátia, eu já trabalhei em hospital, não foi na área de frente, eu era da área administrativa, E ele dizer que a pessoa que usa máscara perde a consciência, perde a coordenação motora, meu Deus, se um médico e equipe estiver fazendo uma cirurgia, eles com aqueles aparatos todos, que não é só uma máscarazinha, dependendo do momento, eles usam até uma aparelhagem mais complicada. Se eles perdessem a consciência, o que seria desse paciente? Não é bem assim. A máscara não traz esses malefícios que ele falou. Então, assim como eu acho que os governadores não podem usar a campanha negativa contra o presidente, ele também não pode atrapalhar o combate.
Concordo com a senhora, plenamente.
É um conjunto, é todos nós juntos lutando juntos.
Exato, é o que eu digo aqui todos os dias. Todos os dias. Se cada um não fizer a sua parte, fica difícil. É o povo fazendo a sua parte, é o prefeito fazendo a sua parte, o seu governador também. Não é simplesmente chegar, é assim a partir de agora, como uma ditadura e pronto?
Não pode.
Não pode.
Não pode. E eu assim, Kátia, na minha opinião, fechar o comércio sábado e domingo, fechar tudo, eu não sei até que ponto isso resolve.
Pois é, né? Eu também não sei.
Eu fico em dúvida. Ele disse que está aí tramitando no Congresso, no Senado, para que os governadores possam comprar vacina para ajudar, adiantar. É um ponto positivo.
Agora, eu só espero que a vacina, se eles comprarem, ela chegue. Não aconteça como aconteceu com os respiradores de quase 50 milhões, que não chegou o respirador e ninguém sabe cadê o dinheiro. Pois é.
E outra coisa, Kátia, hoje eu estava ouvindo uma outra rádio, e eu vi falar que tem alguns números de vacina aqui em Ilhéus que desapareceram, né? Você viu falar isso?
Que não está atualizando os números de vacinação, né, Ilhéus? Saiu isso mesmo em alguns blogs, né? Já está saindo em rádio. Olha, a gente só quer que o público-alvo seja realmente vacinado e que não aconteça o que vem acontecendo no país, fura filas, né, dona Deus?
Isso mesmo, isso. Tem que ter respeito com o pessoal da saúde, não pode estar desviando vacina, né?
Com certeza.
Então é isso, o meu ponto de vista é esse, viu?
Tá, Kátia? Certo, minha linda. Obrigada pela participação.
Então, obrigada.
Um abraço. Olha, ela só trouxe informações aqui pertinentes, viu, Marcos? Super reais. Tá aí. Ai, ai, viu? Jesus, Maria José, nos ajude, é coisa. Deixa eu mandar um abração pra ela. Ligadinha aqui no Jornal do Meio Dia, doutora Cleide Souza, essa super advogada. Um beijo, doutora, obrigada, viu, pela audiência. Mandar um abraço também pro nosso amigo querido Silvio, o irmão aí da doutora Cleide, Silvio Roberto, tá sempre sintonizado também. Um abraço, ela disse que é minha fã, eu que sou sua fã. Um beijo, doutora Cleide, obrigada, viu? Pois é, minha amiga, ela tá aqui falando, né? Pedindo o povo para tomar cuidado, porque ela perdeu a mãe pra Covid-19. Então, ela sabe o que é isso, né, doutora? O que essa pandemia horrível vem fazendo aí. Então, pelo amor de Deus, gente, vamos fazer a nossa parte, cada um mesmo, viu? Isso aí, doutora, um abraço, tá? E força aí, porque não é fácil não, viu? Perder um ente querido, né? São 12 horas e 50 minutos. Dá uma passadinha no WhatsApp aí, por favor, Marcos. Porque a gente precisa dar esse espaço para o ouvinte. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre esse lockdown do fim de semana. O que que funciona, o que que não funciona. Já, já.
E sobre isso, sobre o lockdown, tem participação no WhatsApp, Kátia. O ouvinte diz, eu tenho uma sorveteria no Pontal. Gostaria de saber se posso abrir até um certo horário no sábado e domingo. Preciso muito dessa informação.
Não.
Desde já agradeço muito.
Sinto muito, amigo. Sorveteria não está na lista de serviço essencial.
Isso.
Tem que fechar hoje às 5 da tarde e só pode reabrir na segunda-feira após as 5 da manhã, né? Então, provavelmente deve abrir às 8, né? Que é o horário que geralmente abre o comércio, né, Marcos? Então, esqueça, sorveteria não é serviço essencial dentro do decreto aí do governo do estado. Já, já a gente vai falar mais sobre isso.
Tem mais. Bom dia, Kátia. Luciano, gostaria de pedir fazer um apelo a vocês, pedir em base que vá terminar o serviço deles no caminho do condomínio Sol e Mar. Eles quebraram tudo e largaram lá. Ontem, voltando do trabalho, quase fui assaltado. Ainda, além disso, a violência, né?
A Embasa tá aí no quebra-quebra, né? Tem muito lugar para fazer serviço. Faça o serviço e conclua, pelo amor de Jesus. E a prefeitura vai lá e tapa os buracos, viu? Por falar em buraco, vou lembrar de novo da... Ali no Pontal, é a Coronel Pessoa, né, Marcos?
Uhum.
Na rua ali que você entra, entre a Drogazil e o hotel... Pontal Praia Hotel. Gente, ô prefeitura, não é possível. Né? O asfalto afundando, afundando, fazendo buracos. Já tem uma cratera em frente a uma padaria, em frente à Drogaria Velanes, que inclusive já ocasionou alguns acidentes. Para? E ninguém sabe disso? Rapaz, me deixa, viu? Só em Léo mesmo. Vai, Marcos, tem mais mensagem.
Fábio Araújo, boa tarde. Explica se as cabanas de praias de Ilhéus poderão abrir amanhã.
Olha, quando eu falar aqui dos serviços essenciais e não essenciais, que eu saiba, cabana de praia não é essencial. É fechado, viu? Aproveita um dia de hoje aí.
Que... Isso mostra a preocupação dos empresários com essa questão de fechar, né?
É verdade. É. Olha, infelizmente, gente, é uma situação complicada, delicadíssima. Delicadíssima. Eu tô com um decreto aqui, né? E a gente vai falar sobre isso já, viu? Pois é. É tanta coisa que chega aqui, né? Sobre a vacinação. Ai. Muita gente morrendo. Essa vacinação tem que ser agilizada o mais rápido possível.
Outra ouvinte, a Vilma. Pergunta, Kátia, gostaria de saber se podemos continuar vendendo nossas quentinhas e o que não podemos. Obrigado, um bom final de semana, beijo.
O delivery pode, o delivery pode, de alimentos, não pode de bebidas, tá? Delivery de alimentos pode. Se você vende quentinha, então vamos falar logo sobre isso, né, Marcos? Porque tem muitas perguntas sobre essa questão aí. Então a gente vai falar sobre isso a partir de agora para os nossos ouvintes, tá? Você vai saber agora o que pode funcionar. A partir de 5 da tarde dessa sexta até 5 da manhã de segunda, que é o período de lockdown. Então, a partir de hoje, 5 da tarde, até as 5 horas da manhã de segunda, dia 1º de março, ficam suspensas todas as atividades que não estejam relacionadas à saúde pública, alimentação e segurança em toda a Bahia. A medida terá início gradual às 5 horas da tarde de hoje, com o fechamento do comércio de rua. Às 6 da noite, 18 horas, bares e restaurantes com atendimento presencial devem fechar. Às 7 da noite, fecham shoppings, galerias e demais centros comerciais. Tá? Então, essa diferença de horário, gente, serve para escalonar aí o uso do transporte público e evitar aglomerações nos veículos. Ô, governador, o senhor está esquecendo de falar isso com o prefeito de Ilhéus, porque a aglomeração aqui nos ônibus coletivos é todo dia. Dia e noite, porque não tem 100% da frota rodando. Os estabelecimentos deverão encerrar suas atividades com até 30 minutos de antecedência, de modo a garantir o deslocamento dos seus funcionários às suas residências. Vamos lá, Marcos. Mercados e padarias. Serviços de alimentação por delivery poderão funcionar até a meia-noite, ok? Mercados e padarias poderão funcionar aí até as 8 da noite, abertos, tá, gente? O delivery é até meia-noite. Você vende comida, você pode ir até meia-noite. Meia-noite tem que encerrar, tá? Não pode vender bebida alcoólica nesse delivery. As feiras livres também poderão funcionar, desde que em local aberto e com distanciamento entre as barracas. Por quê, gente? Porque eles vendem comida. Já a venda de bebidas alcoólicas está proibida em qualquer estabelecimento comercial, inclusive supermercados e delivery, a partir das 18 horas, né, 6 da noite, dessa sexta-feira até 5 da manhã de segunda. Está restrita também a circulação noturna de pessoas na rua em todo o estado, das 8 da noite às 5 da manhã, tá? Dessa sexta até segunda. A exceção é para deslocamento por motivos de saúde ou que fique comprovada a urgência. Por exemplo, alguém está precisando de um remédio urgente, você pode ir na farmácia, você tem que comprovar. Né? Se você precisa ir no hospital, você pode ir. Então, as novas determinações serão publicadas no Diário Oficial, já foram publicadas, na verdade, hoje. Seguem suspensos também, até segunda, dia 1º, eventos e atividades, independentemente do número de participantes e horário que envolva aglomeração, como cerimônias de casamento, atividades religiosas, solenidade de formatura, bem como aulas em academias de dança e ginásticas. Não podem funcionar, tá? Também estão proibidas atividades esportivas, coletivas, amadoras, já as práticas individuais estão permitidas desde que não gere aglomerações. Então, meu filho, você pode fazer, chamar seu personal para sua casa, né? Pelo que eu entendi. E lembrando de novo, eu espero que a Prefeitura de Ilhéus vá lá na Praia do Sul, porque o baba tá rolando todo dia, com um monte de homem. Aquilo ali é aglomeração, pelo amor de Deus. Ainda segundo o decreto, podem funcionar normalmente os terminais rodoviários, metroviários, aquaviários e aeroviários, os serviços de limpeza pública e manutenção urbana, delivery de farmácia e atividades profissionais de transporte privado de passageiros.
No WhatsApp, Kátia, sobre transporte, eu queria saber se os ônibus vão rodar, para que ninguém vai... Será que ninguém vai para a rua, né? Só vamos precisar dos ônibus segunda-feira. Nós queremos ônibus 100% na segunda e queremos a ponte de Sapucaíra que está caindo. É a DIL de Sapucaíra.
Pois é, né? E aí no decreto sobre o transporte diz, ônibus metropolitanos e o metrô deverão encerrar suas operações às 8h30 da manhã de hoje até às 5 da manhã de cada dia e na sexta, aí hoje, né? Até ontem, e hoje, de 8 da manhã, ou perdão, começa, os ônibus encerram hoje às 8h30 da noite e só retornam na segunda às 5 da manhã. Já o transporte aquaviário, metropolitano, ferryboat, lanchinhas também nesses horários, que não é o caso aqui. Então, gente, estão autorizados os serviços necessários ao funcionamento de indústrias do setor eletroenergético e do centro de distribuição, bem como o deslocamento dos seus trabalhadores, tá? Pessoal aí da energia elétrica, né, Marcos? Essas coisas.
Sim, de manutenção.
Manutenção. O novo decreto que será publicado, já foi publicado, está sendo publicado hoje, determina ainda a suspensão por 7 dias dos procedimentos cirúrgicos eletivos, não urgentes ou emergenciais, nas unidades de saúde públicas e privadas. As cirurgias eletivas são aquelas agendadas, viu, gente, que podem esperar um pouco. Apesar de toda a ampliação de leitos que já foi feita aí no estado, segundo o senhor governador, que ainda vão fazer números de casos que continuam aumentando e colocando pressão nas UPAs e hospitais, né? Ele disse que não, se não conter o crescimento do vírus, vai faltar vagas para quem precisa, inclusive nos hospitais particulares, blá, 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 né, governador? O governador informou que a Polícia Militar atuará em conjunto com a Guarda Civil Municipal e fiscais das prefeituras para conter aglomerações desrespeito às medidas de restrição. Vou repetir. O governador informou que a Polícia Militar atuará em conjunto com a Guarda Civil Municipal e fiscais das prefeituras para conter aglomerações e desrespeito às medidas de restrição. Ontem, em Ilhéus, toque de recolher não começa às 8h, o pessoal estava lá no futebol, lá, 8 horas da noite, lotado de gente. Ué, cadê que estão sendo cumpridas isso aí?
Consciência e fiscalização, né?
É o que eu digo, Marcos, cada prefeito tem que se preocupar com isso também e ajudar. Itabuna tá dando exemplo, comparação ao oxigênio. Ilhéus, você não vê isso não, rapaz. Ah, me poupe, tenha santa paciência. O governador tem que cobrar dos senhores prefeitos. Outra coisa, pressionar o prefeito de Ilhéus a organizar essa questão do transporte público. Não tem 100% da frota rodando e a aglomeração é diária. Sim. Aí eu lhe pergunto, como é que vai diminuir o número de casos? Só vai aumentar, gente. A situação aqui é absurda nessa cidade. Pelo amor de Deus, eu fico revoltada sim, tá? Fico revoltada. Ai, ai, vamos lá, Marcos.
Sim, Kátia, com relação aos buracos na rua no Pontal, o Rafael da Inforleza informou que passou por lá.
Aí.
Há pouco, e os buracos aí já foram consertados, né? Foram feitos.
Que horas? Serviços. Hoje?
Ele disse que há pouco hoje.
Que maravilha, Rafael. Vou passar lá já, Rafael. Vou conferir, que agora eu tô de fiscal. E quem quiser que ache ruim, que eu não tô nem aí.
A reclamação de ontem já fez efeito.
Né? Eu venho reclamando aqui. Mandar um abraço pro Flávio, do posto Banco da Vitória aqui, o posto Shell, também tá ligadinho. Ele falou que viu também esses buracos lá, né? Pois é, Flávio. Acaba de chegar a notícia aqui que taparam o buraco. Aleluia! Um abraço, Flávio, pra você, pra Mai, pra filhinha Maria. Um beijo pra vocês. Foi aniversário de Maria, não foi? Felicidade e saúde para Maria. Beijão.
Os buracos mais feios, né? Foram tapados. Tem outros lá em outras ruas.
É.
E nessa rua também.
Ai, Ilhéus, minha gente, a situação é complicada. Só Jesus na causa, viu?
No WhatsApp tem ouvinte reclamando. Boa tarde, Kátia. Na Vila Tibina não tem Covid, não. É, não tem toque de recolher. Os bares estão abertos até tarde. Né? Os babas estão rolando todos os finais de semana. E as drogas rolando também, soltas lá na Vila Tibina, em Ilhéus.
Misericórdia! As comunidades não são fiscalizadas, né? Porque o que rola de paredão de som no fim de semana... Sambaituba, Banco Central, não sei aonde, e assim vai, né? Misericórdia, é complicado, gente. Ai, ai, Marcos Bezerra. A Cauana, por favor, acione o nosso repórter Coutinho Neto, por gentileza. Senão o Renatinho puxa minha orelha aqui, que vai estourar o tempo. Renatinho, dá 10 minutinhos aí, por favor, por gentileza. Rapidinho. Né? Porque senão a gente não consegue, né, gente? Divulgar tudo aqui para os nossos ouvintes. Bem, divulga mais alguma mensagem rapidinho, Marcos.
É, boa tarde, Kátia. Marcos, sou Sileuza Batista, né? Falo da Princesa Isabel, essa quer participar da promoção. Mas a outra diz aqui, é verdade, Kátia, parabéns, Kátia e Marcos, pelo programa. Damiana, da comunidade São Roque, está na escuta sempre, que Deus abençoe vocês.
Um abraço, Damiana. Antes de falar com o Coutinho, ó, rapidamente aqui, gente, sobre o recorde de mortes aí da Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o boletim da Covid da Bahia, que saiu ontem, tá? Foram 100 óbitos, o maior número desde o início da pandemia em um boletim epidemiológico sobre a Covid. Apesar dos óbitos terem ocorrido em diversas datas, a confirmação e registro foram contabilizados ontem. Esse número supera o ocorrido em 24 de agosto, quando foram contabilizados 77 óbitos. Gente, pelo amor de Deus! Acorda, a situação é complicada. Então, a Bahia chega aí em 669.891 casos confirmados desde o início da pandemia, com 286 curados, tá? Então, infelizmente, a Bahia, com esse número altíssimo aí de Covid-19, esse número absurdo de mortes por conta da Covid, tá? Infelizmente, 11.448 óbitos desde o início da pandemia. Bem, o nosso repórter Coutinho Neto está de volta aí. Coutinho, o bicho pegou aqui hoje, é muita informação. Apertou um pouquinho. Vamos lá.
Com certeza, Kátia. É por isso que o Jornal do Meio Dia tem um compromisso com a informação, tem um compromisso com o ouvinte para trazer justamente esse grande leque de informação para que todos possam ficar muito bem informados na hora do almoço aqui na Gabriela FM, em especial no JMB. É por isso que eu vou agora trazer o resumo geral dos fatos que ocorreram em nossa grande Bahia, no setor policial, a bordo de nossa viatura da 102,9. Entre comigo, faça companhia e a partir de agora fique bem informado também no que foi notícia de polícia. Vou trazer a história de Adilson Neves dos Santos, vulgo Doco, de 44 anos de idade. Adilson Neves, ele foi vítima de um homicídio consumado que aconteceu no distrito de Cumuruxatiba, no município do Prado. Segundo o que foi informado, Adilson Neves estava sentado em frente à sua residência quando começou uma briga entre amigos. Na ação, Adilson, ele foi alvejado por 3 disparos de arma de fogo. Na sequência, o atirador fugiu do local. A investigação está por conta do delegado Kleber Eduardo Gonçalves. Ainda também no sul da Bahia, aconteceu um acidente na ladeira do Canequinho, quando o fisiculturista Ricardo Barbosa dos Santos, de 33 anos de idade, colidiu a sua moto em um veículo Gol. Ricardo Barbosa dos Santos foi socorrido para o Hospital Municipal de Itamaraju, mas devido à gravidade dos ferimentos, não resistiu e evoluiu a óbito. No município de Ipiaú, um jovem de apenas 21 anos de idade, conhecido por Felipe Froes de Oliveira, com apelido de Filipinho, ele morreu após ser baleado em pleno centro da cidade de Ipiaú. Segundo o que foi dito, a vítima foi abordada por 2 indivíduos que estavam a pé em frente a um bar. Um deles estava armado e disparou contra o jovem. A dupla fugiu em seguida. O delegado Rodrigo Fernando informou que a vítima havia saído no último dia 17 de fevereiro do conjunto penal de Jequié, onde cumpria pena por tráfico de drogas. Em nossa grande Bahia, uma mulher, ela foi assassinada a tiros na tarde de ontem, no Conjunto Lagoinha, em Santo Estevão, cidade que fica bem próximo à Feira de Santana. Segundo a polícia, Cássia Araújo de Oliveira, de 29 anos de idade, ela conduzia uma motocicleta com placa de Feira de Santana quando foi atingida pelos disparos. Apenas um autor do crime ainda não foi identificado. Ela morava no mesmo conjunto onde o crime aconteceu. Delegado Osório Nobre, Luiz Osório Nobre, efetuou o levantamento cadavérico e é mais um caso de polícia a ser investigado, um feminicídio. Marcos e Kátia, você é do Jornal do Meio Dia? Ontem eu falei que hoje seria uma sexta-feira diferente. Por que eu falei isso ontem? Porque uma sexta-feira que está abrindo o final de semana, diferente para todos nós em relação à prevenção, aos cuidados e ao combate do coronavírus em nossa cidade, em nossa região e em nossa grande Bahia. Todos com cautela, todos respeitando as medidas restritivas e que possamos todos com saúde nos encontrar aqui segunda-feira no JMB com novas notícias de polícia, com as informações que você precisa na hora do almoço. É por isso, Cátia e Marcos, que eu desejo a vocês um ótimo final de semana, assim também como para você do Jornal do Meio Dia, um excelente final de semana, com muita cautela, com muita saúde e também com muita felicidade. Um abraço, Cátia, um abraço, Marcos, e boa tarde.
Boa tarde, Coutinho. Obrigada pelas informações. Bom fim de semana também, de muita paz e tranquilidade. Ô Marcos, também chega aqui uma reclamação dos ouvintes, eles ficaram mandando aqui hoje, desde cedo aí, pro WhatsApp da rádio, né? Reclamando ali na Feira do Malhado, né? Muitos carros nas calçadas, e aí o povo tem que passar pelo meio da rua, né? Então a gente pede a Sutran para dar uma fiscalizada nessa região aí da Feira do Malhado, tá? Muitos carros nas calçadas e o povo passando pela rua aqui, ó.
Já teve uma fiscalização maior em Léo sobre estacionamento na calçada, mas hoje...
Exatamente, viu, Marcos Bezerra? Exatamente. Bem, vamos ao noticiário nacional, por favor, Marcos, com informações aí para os nossos ouvintes. Olha, gente, o desemprego cai, hein, para 13,9% no quarto tri. Mas taxa anual é a maior da história. Como assim, Marcos Bezerra?
O desemprego recuou no Brasil. De outubro a dezembro de 2020, a taxa de desocupação alcançou 13,9%, percentual menor do que os 14,6% do trimestre imediatamente anterior, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua PNAD, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. No entanto, aumentou 3 pontos percentuais na comparação com o trimestre de outubro a dezembro de 2019, que foi de 11%. Já a taxa média anual aumentou de 11,9% em 2019 para 13,5% em 2020, a maior da série iniciada em 2012. Ao todo, a população desocupada era de 13 milhões e 900 mil pessoas, ficando estável frente ao trimestre móvel anterior, de 14 milhões e 100 mil pessoas, e cresceu 19,7% em relação ao mesmo trimestre de 2019. Desse modo, a média anual de desocupados ficou em 13 milhões e 400 mil, a maior da série anual, e aumentou 6,7%, mais 840 mil pessoas em relação a 2019. Isso aí, pelo menos alguma noticiazinha boa que não é ideal ainda, hein?
Exato, precisa melhorar, né, Marcos? Gerar mais emprego. Olha, gente, a última notícia é que o Ministério da Saúde assinou na tarde de ontem contrato para a compra de 20 milhões de doses da vacina Covaxin junto à Precisa Medicamentos, representante do laboratório indiano Bharat BioNTech no Brasil. Então, na manhã de hoje, o laboratório confirmou a assinatura do acordo com a pasta da saúde. A vacina da Covaxin ainda está aguardando autorização da Anvisa para realizar os estudos clínicos da fase 3 no Brasil e ainda não tem eficácia comprovada para aplicação das doses no país. Enquanto isso, gente, sobre a distribuição aqui das vacinas, agora em março, 8 milhões de doses, sendo 4 milhões, né, mais 4 milhões de doses entregues entre 20 e 30 dias após a assinatura do contrato, aí em abril mais 8 milhões, depois mais 4 e assim vai, né, em relação a essas doses. Enquanto liberou uma, duas, três, manda essas vacinas aí que a gente quer. Olha, o investimento aí dessas vacinas, né, foi de mais de 1 bilhão na compra da vacina produzida na Índia. A aquisição permitirá ampliar a vacinação dos brasileiros contra a Covid. Antes de acertar a compra das doses, o Ministério da Saúde dispensou a realização de licitação para aquisição também de vacina indiana e também para a vacina russa, que é a Sputnik V, né? Que venham muitas vacinas.
E que venham as melhores também, mais eficazes.
É, a da Pfizer está com uma eficácia boa aí, né? Uhum. E a Anvisa já liberou a aplicação dela no Brasil. E a aplicação não é nem de urgência, né?
Permanente.
Permanente. Né? Então, que essas vacinas venham para cá. Bem, 1 hora e 11 minutos, estouramos o tempo de 10 minutos conseguir. Uhum. Por favor, Marcos, dá a boa notícia. Eu já posso aqui, já está separado, já divulgou, já está aí, né?
Uhum.
Da ganhadora? Então, gente, a ganhadora é uma mulher da promoção aí da Supermoda Ilhéus, vale compras no valor de R$100, é a Maria Vitória Nascimento dos Santos. Maria Vitória Nascimento dos Santos. A partir de segunda-feira, no horário comercial, você pode ir na Supermoda da Jorge Amado e fazer a retirada aí. Né, do escolher seus presentes nesse Vale Compras em valor de R$100. No horário comercial, a partir de segunda-feira.
Da Jorge Amado ou do
da Jorge
calçadão,
Amado. Da do calçadão da Jorge Amado. Calçadão da, é porque toda semana muda.
Okay.
Né? Tem a da Marquês e tem a da Jorge. Então, hoje foi sorteada aqui da Jorge Amado. Calçadão da Jorge Amado.
Okay.
O Vale Compras no valor de R$100. A dona Maria Vitória Nascimento dos Santos é a ganhadora. Ô, maravilha, hein, minha querida? Você fica o fim de semana todo em casa, lockdown. A partir de segunda, horário comercial, você pode ir na Supermoda da Jorge Amado, calçadão da Jorge Amado, levar a sua identidade e apresentar lá. Seu nome já vai estar lá bonitinho, tá bom? Maria Vitória Nascimento dos Santos. Parabéns. Bem, nós ficamos por aqui com essa edição do Jornal do Meio Dia, né, desta sexta-feira, agradecendo a sua audiência, desejando a todos uma ótima tarde de paz e tranquilidade. Bem, Jornal do Meio Dia é um oferecimento da rede UniFTC, transfira-se para o futuro, venha para a rede UniFTC, inscrições abertas, Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender, Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. Márcio Bezerra, boa tarde para você, boa tarde a todos os nossos ouvintes, se cuidem e até segunda-feira, se Deus nos permitir. Um abraço, bom fim de semana e até lá.
Até lá, Kátia Gomes, para você também, excelente final de semana e para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio Dia. Daqui a pouquinho tem o Renatinho Bad Boy e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.